A Força Policial Brasileira é a que mais mata no mundo, segundo o relatório da organização Anistia Internacional, que traz a polícia norte-americana em segundo lugar.
O Brasil também aparece, Lincoln, como o país que tem o maior número geral de homicídios no mundo. O levantamento se concentrou na zona norte do Rio de Janeiro, que inclui a favela de Acari.
E para repercutir esses e outros dados, quem está na ponta da linha conosco é o presidente da Frente Parlamentar da Segurança Pública, deputado Alberto Fraga, do Democratas do Distrito Federal. Nós convidamos também o integrante da Comissão de Direitos Humanos, deputado Luiz Couto, do PT da Paraíba, mas ainda não conseguimos efetivar esse contato. Então, comecemos essa conversa com o deputado Alberto Fraga. Muito bom dia, deputado. Deputado,
bom
obrigado
dia,
por nos atender.
É um prazer.
Bom, outros levantamentos já apontaram dados semelhantes, mas esse é o mais recente, ganhou inclusive destaque não só em publicações do Brasil, mas em outras partes do mundo. Deputado, como é que o senhor vê esses números apontados pela Anistia Internacional?
Bom, com muita naturalidade, já vejo que os números da Anistia Internacional sempre são nessa mesma linha. Fala-se apenas e tão somente que a polícia brasileira é a polícia que mais mata no Brasil. Mas ele também esquece de dizer que é a polícia que mais perde seus policiais no mundo, de forma assustadora, é a do Brasil. Quer dizer, não estou aqui tentando justificar a violência ou os assassinatos praticados pela polícia. Eu estou dizendo que na mesma proporção em que existe os números da anistia, e eles colocam, por exemplo, os confrontos na troca de tiro, morreu o bandido, aí entra na estatística, que o número é muito cru, muito frio, entra-se na estatística como sendo mais uma morte provocada pela polícia. Agora, se o bandido está enfrentando a polícia a tiros, qual é a alternativa que resta para a polícia? Reagir com flores? Não é assim. Então, eu acho que se nós temos uma polícia que mais mata no mundo, é porque a violência contra a polícia no Brasil é a maior do mundo disparadamente.
Agora, deputado Alberto Fraga, o relatório da Anistia Internacional diz que os policiais atiram nas pessoas que já se renderam ou que já estão feridas sem uma advertência que permita que o suspeito se entregue. O que está acontecendo? Falta um pouco de qualificação maior, entendimento maior dos nossos policiais?
Primeiro, eu acho que se existe isso, é uma exceção à regra. Eu acho que é o tipo da acusação ou de uma afirmação que irresponsável. Eu acho que ninguém, através de uma pesquisa de um órgão da Anistia Internacional, pode afirmar, da maneira como foi afirmado, que a polícia atira antes de perguntar. Mas como? Quer dizer, os excessos a polícia tem punido. A Anistia não coloca no seu relatório, que é a instituição que mais exclui dos seus quadros, é a Polícia Militar, que mais exclui dos seus quadros maus policiais. Agora, não é a polícia que fabrica os seus maus policiais, isso vem da sociedade.
Agora,
a seleção da polícia é feita na sociedade.
Deputado Alberto Fraga, o senhor que vem da Academia de Polícia Militar, foi coronel, foi comandante. Qual é a doutrina, e aí não é nem entre aspas, é porque o nome correto mesmo é doutrina, que se ensina hoje nas academias? Eu pergunto isso também, o senhor falou aí da questão da punição, é fato que existe punição e ela tem que ocorrer, mas segundo esse mesmo levantamento, em 220 investigações sobre mortes causadas por policiais no período de 2011 a 2014, apenas um caso, um policial chegou a ser formalmente acusado pela justiça. Em apenas um caso. A gente sabe que em todo tipo de criminalidade é a sensação de impunidade que acaba sendo um combustível. Isso serve para um roubo de galinha, isso serve para corrupção nas altas esferas do poder público, isso serve para um excesso de letalidade por parte da polícia. Combinando essas duas questões, a questão da impunidade apontada aqui, talvez não ilustrada devidamente por esses números que nós trazemos. Com o que se aplica, o que se ensina, o que se treina hoje na polícia, a gente não teria uma combinação, talvez, excessivamente letal nas nossas polícias?
Olha, pode até ser. Pode até ser. Eu queria até fazer um comentário. Eu acho que em 2004, se eu não me engano, foi 2003, foi aprovada uma lei onde os crimes praticados por policiais militares, os crimes de homicídios, não são mais investigados pela Polícia Militar. Ele é investigado pela Polícia Civil, sim, certo? Então isso já é uma forma de mostrar que as polícias militares no Brasil, elas têm realmente assim contribuído ou participado de um processo para que se apure os crimes praticados por seus policiais, pelos seus maus policiais. Isso já existe. Eu me assusto quando vejo uma estatística dessa, pinçada, olha, de 200 casos, apenas um caso. Nossa, eu tenho lido alguns relatórios que mostram que muitos policiais têm sido punidos, né, por talvez errarem a hora de atirar. O que eu não me conformo em ver a sociedade falando, especialmente a mídia, é que a situação no Brasil hoje é o seguinte: o marginal está ali, vamos pôr um exemplo claro, aquele caso lá da escadaria lá de São Paulo, né? Onde houve uma reação e o policial matou o sequestrador lá, o que pegou a menina como refém lá, e o morador de rua também foi morto. Bom, o que é que acontece? Diante de uma ação dessa, as pessoas ficam paradas esperando a reação da mídia e a reação da sociedade. Se não houver uma reação contrária ao policial, está tudo certo. Mas se houver uma reação contrária, que o policial deveria ter aguardado, que atirou na hora errada, aí crucificam esse policial. Quer dizer, é esse tipo de vida também que o policial vive durante suas 24 horas de serviço, essa tensão. Eu acho que as apurações, as pesquisas, elas têm que serem isentas de qualquer tipo de ideologia. Esse negócio dos direitos humanos, só fazer as apurações que envolvem os policiais, isso também já passou dos limites. Porque o próprio bandido, sabendo disso, ele vai acabar cada vez mais crescendo para cima da polícia. Antigamente, há 15, 20 anos atrás, você não ouvia casos em que o marginal atirou na polícia, eram casos raríssimos. Hoje não. Hoje já se tornou uma normalidade a polícia ser recebida a tiros.
Hoje se mata um policial só para descobrir que ele está com documento, nem fardado tal, só para o policial tem que se mudar de casa por conta...
Isso.
Agora, também, né? Agora é fato, assim, a gente vai ter exceções que comprovam a regra, a gente vai ter casos esdrúxulos que servem para alimentar discursos de parte a parte, tanto de um lado como de outro. Agora é fato, claro. Os números têm sido, têm insistido nessa direção, inclusive a Anistia Internacional, ela revela os parâmetros científicos do seu levantamento. O que eu queria saber do senhor, deputado, como alguém que acompanha muito de perto a questão da segurança pública, é o seguinte: há desigualdades, diferenças regionais absurdas no Brasil, né? Em todos os setores. Onde estão as boas práticas? Quais são as polícias militares hoje que a gente deve perseguir o exemplo? Onde é que estão os bons exemplos a serem seguidos e onde é que estão os maus a serem combatidos? A gente sabe que a polícia do Rio de Janeiro acaba hoje sendo, até por uma questão de histórico, de dependência da trajetória, sendo uma polícia extremamente desmoralizada. Caso semelhante acontece, por exemplo, em Alagoas. A gente sabe que Brasília tem uma polícia militar muito respeitada, mas a gente vive uma situação muito diferente, né? Assim, até por nível salarial pela extensão territorial diminuta do Distrito Federal. Mas tirando esses casos extremos, onde é que a gente pode encontrar bons exemplos a serem seguidos, boas práticas, e onde é que está, digamos assim, o maior problema, o maior embrólio a ser resolvido?
Olha, eu daria como referência, mesmo com os problemas atuais, mas a própria Polícia Militar do Distrito Federal, a Polícia de Minas Gerais, a Polícia da Brigada Militar do Rio Grande do Sul, lá, a Polícia de Santa Catarina, são os locais em que a gente vê como referência a atuação, a postura, o treinamento. É, agora, os embates, evidentemente, acontecem. Você falou no Rio de Janeiro. Veja que ironia, mas eu tenho que dizer. Eu, no meu entender, na minha concepção de um policial e um pouquinho conhecedor do assunto de segurança pública, eu vou lhe falar que a polícia mais operacional do Brasil é a do Rio de Janeiro. Veja como é que são as coisas, né? Porque com um salário miserável, conviver com aquela violência diária, né? E os caras continuam ali fazendo o seu trabalho, morrendo um por dia, chega quase a ser quase dois por dia. Quer dizer, essa polícia, meu Deus do céu, será que não tem alguma coisa errada? E os bandidos? A violência no Rio de Janeiro é que teria que ter, vamos dizer assim, um freio, e que mesmo com a polícia atuando do jeito que atua, né, ela é desmoralizada, porque a gente sabe que muitos policiais se vendem por R$5, por R$40, por R$30, né, a corrupção. Mas operacionalmente, eu te digo que é a melhor polícia do Brasil.
O Rio de Janeiro é o exemplo mais bem acabado do que a gente pode chamar de espiral de violência, né? Chegou aonde chegou por um processo que se retroalimenta parte a parte, né?
Foi se deteriorando, né? E aquela coisa de então deixa, vai para lá e não faz nada. E aí vai daí também surge... Vai se deixando de lado, né? Uhum. E, infelizmente, está no quadro que está hoje. Agora, eu gostaria de perguntar à Anistia Internacional, vamos lá, me apresente uma solução para o Rio de Janeiro.
Por falar nisso, a Anistia Internacional, o senhor falou em apresentar soluções, no relatório que foi divulgado, a Anistia Internacional sugere a criação de algumas ferramentas para reduzir as mortes por violência policial. Entre elas, investigações independentes, punições em caso de abuso, regras mais rígidas sobre a atuação dos agentes da lei e estatutos que deixem claro quando o uso da força se justifica. O que é que o senhor acha dessas sugestões?
Acho que são sugestões, vamos dizer, normais, e que já devem estar sendo utilizadas. Agora, por que também não se faz alguma coisa para falar o seguinte, os bandidos que forem presos, permanecessem presos? Eu acabei de sair de uma CPI do sistema prisional, e é uma vergonha o que está acontecendo no Brasil. Ninguém mais fica preso nesse país. Ninguém mais fica preso. Quer dizer, isso também serve de estímulo para o crime, né? Vai praticar, porque sabe que tem 5 anos, no máximo 5, 6 anos, está na rua. Agora, todas as medidas, vamos dizer assim, punitivas e moralizadoras, só acontecem em cima das polícias. A violência tem crescido de forma assustadora, e a gente, quando apresenta um projeto para aumentar as penas e mantê-los na cadeia, é um Deus nos acuda. Exemplo, ainda ontem, estavam querendo que o crime de abigeato, estavam querendo que o roubo ou o furto de um boi, fosse considerado furto famélico. São essas atitudes que acabam esbarrando ou estourando no colo das polícias, que não participam dessas mazelas sociais, não. Polícia não atua nas causas da violência. As causas da violência devem ser combatidas pelos governos. Perfeito. E não se combate. Uhum. A polícia atua... As polícias atuam nos efeitos da violência, nos efeitos. As causas, que é a falta de educação, de saúde, de segurança, de lazer, essas causas devem ser combatidas pelo governo e, lamentavelmente, não se combate.
Agora o senhor falou em projeto, está aqui em plenário, um projeto que estabelece sempre que a ação policial resultar em lesão corporal ou morte, deverá ser instaurado imediatamente inquérito para apurar o fato. O Ministério Público, Defensoria Pública, deverão ser comunicados imediatamente da instauração desse processo. Eu acho que medidas como essa podem contribuir para que essa impunidade termine?
Sem dúvida,
seja de um lado
ou
de outro?
Sem dúvida, isso é o normal, isso faz parte do rito administrativo, né, da doutrina penal brasileira, que tem que ser dessa forma, não tem outra maneira. Agora, eu só acho que não é isso que vai realmente moralizar as polícias do Brasil inteiro. O problema da violência das polícias é mais cultural, né? Você entende hoje, quando você pega um policial de rua, desanimado ou desmotivado, ou descrente das ações do governo, ou descrente das ações dos estados, que às vezes um policial é desmoralizado, tem gente que bate palma. Mas o juiz, que às vezes contribui para essa desmoralização, ele não percebe que quando se desmoraliza um policial, está sendo desmoralizado o estado, o juiz, o Ministério Público, todo mundo está sendo desmoralizado. Mas não, é muito mais fácil dizer, não, o policial foi desmoralizado. Então, enquanto não houver essa cultura, aí eu trago o exemplo americano. O exemplo americano é que a palavra do policial, ela vale. Se ele estiver mentindo, ou se ele estiver falando coisas irreais, ou que não que não sejam verdadeiras, aí a justiça cai em cima dele e, né, toma todas as medidas punitivas que podem ser adotadas. Aqui no Brasil, não. Aqui no Brasil, a palavra do policial e a do bandido, infelizmente, a grande mídia e a maioria fica com a palavra do bandido. Quer dizer, só em casos absurdos é que o policial consegue, através de testemunha, que prevaleça a sua opinião ou a sua palavra. É isso, isso que é lamentável, e é isso que desmoraliza o sistema policial brasileiro.
Agora, o senhor comentou, citou como exemplo a Polícia de Brasília, como um bom exemplo, a Polícia do Distrito Federal.
Isso.
E eu queria relatar um fato aqui. Uma amiga minha do Rio de Janeiro veio para a Copa o ano passado, e uma coisa que mais chamou a atenção dela, que ela veio falar comigo, foi a atitude dos policiais do Distrito Federal. Ela falou assim: Bel, estou surpresa, estou encantada com a polícia aqui. A polícia aqui, ela não é igual no Rio. Lá no Rio, os policiais andam com a arma do lado de fora da janela, no meio da multidão, como estava lá em frente ao Mané Garrincha. Aqui a polícia chegou para ela e falou: por favor, senhora, é por aqui que a senhora tem que ir. Ela falou: por favor, como assim? Ela ficou encantada com a atitude da polícia aqui no Distrito Federal, então, a maneira
de
agir.
Nosso policial de Brasília, a exigência é terceiro grau completo, né? E é uma coisa que pouca gente sabe disso. Eu vejo projetos no Congresso Nacional querendo que as polícias militares aproveitem o refugo do serviço militar. Não, a Polícia Militar de Brasília, quando introduziu nos currículos o requisito curso superior, melhorou muito a relação polícia-sociedade, né? E por isso que eu disse que serve como referência. É um policial, vamos dizer assim, mais bem informado, mais bem qualificado, e tudo isso interfere na relação polícia-sociedade. Eu não tenho dúvida que a Polícia de Brasília, hoje é uma referência no Brasil inteiro, e vamos continuar melhorando. Agora, o crime, do jeito que está avançando, se modernizando, logo, logo engole esses bons policiais, porque se cansam de prender, e daí vira as costas, o cara já está na rua. Quer dizer, hoje ninguém fica preso mais no Brasil. Só o ladrão de galinhas e aquele pobre coitado. É o pobre, o preto e a prostituta. Esse sim é o que fica preso. Agora, os verdadeiros bandidos, esses estão soltos aí porque conseguem pagar bons advogados e estão nas ruas.
Temos que mudar essa realidade, né, deputado Alberto Fraga?
Lamentavelmente,
Queremos agradecer a sua participação aqui, comentando esse relatório da Anistia Internacional, e vamos torcer para que essa realidade mude em curto prazo. Muito obrigada, deputado Alberto Fraga.
Eu que agradeço, um abraço a vocês.
Grande abraço.